seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida.
Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nós vamos falar nessa noite sobre o poder do testemunho. Amém? Existe um poder para testemunharmos do Senhor. Amém? Existe um poder, uma capacidade, uma habilidade para nós testemunharmos do Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós vamos falar desse poder do testemunho. Amém? Que nos capacita, que nos habilita a testemunharmos do Senhor. Amém? E antes de entrarmos no assunto propriamente dito do poder, nós vamos seguir uma linha de raciocínio. Amém? E nós vamos ver o que é testemunhar. O que que é testemunhar? Testemunhar não é somente pregar e evangelizar. Testemunhar é revelar aquilo que você viu e ouviu. Isso é testemunhar. Testemunhar é você revelar aquilo que você viu e ouviu. É relatar aquilo que você viu e ouviu. Amém? Nós vemos quando uma pessoa, ela é convidada ou intimada a testemunhar, ela não vai testemunhar a sua opinião, o seu pensamento, o que ela acha. O juiz não quer saber disso. O juiz quer saber o que ela ouviu e viu. Amém? Então, testemunhar é falar, é relatar aquilo que você viu e ouviu. Amém? O Strong define testemunhar como testificar uma verdade vista. Amém? Então, testemunhar é testificar uma verdade vista e ouvida. Isso é testemunhar. Amém, queridos? E nós vemos o exemplo lá dos discípulos, lá em Lucas, no capítulo 24, quando Jesus morre e ressuscita e aparece para os discípulos, os discípulos ficam atemorizados, achando que estava vendo um espírito. Amém? E Jesus se aproxima deles e diz: toque aqui nas minhas mãos, toquem aqui nos meus pés, olhem, toquem, toquem. Amém? Veja que um espírito, ele não tem carne e osso. E eles ainda duvidavam, eles ainda não acreditavam. E aí Jesus: vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles tinham peixe assado e deram para Jesus, e Jesus comeu daquele peixe. E aí Jesus começa a dizer: vocês lembram quando eu estava com vocês, eu dizia essas coisas, que os profetas, que as leis, que os salmistas diziam ao meu respeito. Amém? E aí ele começa a relatar a escritura, dizendo que importava que o Cristo morresse e ao terceiro dia ressuscitaste. Amém? E aqueles pregadores fossem enviados para anunciar arrependimento e remissão de pecado. E aí Jesus disse: vós sois testemunhas dessas coisas. Amém? Então eles estavam dizendo, Jesus estava dizendo: vocês são testemunha disso, o que os profetas diziam, o que a lei dizia, o que o salmista dizia ao meu respeito, do Cristo que ia morrer, ia padecer, mas o terceiro dia ia ressuscitar. Agora vocês estão vendo, vocês estão ouvindo isso, e vocês são as minhas testemunhas. Amém? Das testemunhas disso que vocês estão vendo agora, que vocês estão presenciando agora. Então, testemunha, testemunhar é relatar aquilo que vocês viram e ouviram. Então, Jesus estava dizendo: vocês vão relatar o que vocês viram, que vocês viram o Cristo ressurreto, como a Escritura disse que ele ia morrer, ia padecer, mas o terceiro dia ia ressuscitar. E vocês estão vendo isso, então vocês vão testemunhar aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. Amém, queridos? E aí nós vemos também o exemplo desses mesmos discípulos, lá em Atos, no capítulo 4, quando Pedro e João é chamado pelo Sinédrio, e ali eles são intimidados, ameaçados a não mais pregar aquele nome que eles haviam anunciado e estavam anunciando. E eles foram ameaçados pelo Sinédrio, porque em Atos, no capítulo 3, quando eles estavam indo em direção ao templo, e chega no templo, perto de uma porta chamada Formosa, havia ali um coxo, um homem paralítico, que estava pedindo esmola. E Pedro, olhando aquele homem, se aproximou dele e disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E deu a mão àquele homem, aquele homem se firmou aos seus pés e começou a andar. E aí as pessoas ouviram e vendo aquele milagre, começaram a se aproximar, a se achegar, e olhavam para Pedro. E quando eles olhavam para Pedro, Pedro disse: por que vocês estão me olhando? Não foi no meu poder que eu operei esse milagre, e nem na minha misericórdia ou na minha piedade que eu fiz esse homem curar. Foi a fé no nome de Jesus que fez esse coxo andar. Amém? E depois disso, dele testemunhar esse fato que eles haviam visto e ouvido, eles anunciavam a morte e ressurreição de Cristo Jesus, que ele havia padecido, mas ao terceiro dia havia ressuscitado. E eles pregaram, a partir disso, o arrependimento para aqueles homens, para a remissão de pecados. Amém? Através daquele sinal, daquele poder em manifestação. E aí, agora as autoridades do Sinédrio diz para eles não mais anunciar a esse Jesus. E aí eles dizem: quem nós devemos obedecer? A voz ao Senhor. Então nós vamos continuar a anunciar o que nós estamos vendo e ouvindo. Aleluia, porque a testemunha fala daquilo que vê e ouve. Amém, queridos? Nós vemos ainda o apóstolo Paulo, em Atos, no capítulo 22, quando ele vai fazer um discurso ao povo, ele fala de uma experiência que ele teve na rua direita, quando entra um irmão piedoso, Ananias, chega lá e fala: eu vou orar por você, irmão Paulo, para você começar a enxergar ou voltar a enxergar. E aí, aquele irmão ora por ele, ele começa a enxergar, e ele diz: importa que você testemunha aos homens tudo aquilo que você viu e ouviu. Viu? Aleluia! Porque a testemunha fala daquilo que viu e ouviu. Amém, queridos? Aleluia! Mas é somente o ver Jesus ressurreto dentre os mortos, morrer e ressuscitar, que me capacita a ser uma testemunha? É esse o requisito para ser uma testemunha? Ver e ouvir a Jesus? Não é esse o requisito para nos tornarmos uma testemunha, de ter visto Jesus morrer e ressuscitar. Porque 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, diz que eu não vejo, mas eu amo. Eu ainda não vejo agora, mas creio nele. Amém, queridos? Eu não vejo Jesus, mas eu creio em Jesus. Eu não vejo Jesus, mas eu amo a Jesus. Amém? E ele disse isso aos próprios discípulos, a Tomé, que era um dos 12, que foi separado para ser testemunha, que quando Jesus aparece, mostra a sua mão, mostra o seu lado, ele não estava presente. E aí os discípulos vão contar a Jesus, a Timóteo, que haviam visto Jesus. E aí a Tomé, obrigado, a Timóteo veio bem depois. A Tomé, que não haviam visto, que já haviam visto Jesus, e Tomé disse: eu não acredito se eu não ver e não tocar. E Jesus aparece para ele e repreende, dizendo que aquele tipo de fé, de ver para acreditar, de tocar para acreditar, não é fé, é incredulidade. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Então não era esse o requisito para ser uma testemunha, de ver Jesus morto e ressurreto, porque ele repreende Tomé quando Tomé quis ver. Aleluia, amém, queridos. Nós cremos em Jesus, amém. Romanos no capítulo 10, no versículo 9, diz que com a sua boca confessar Jesus como o Senhor da sua vida e com o coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Eu não o vejo, mas eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado à destra de Deus. Aleluia, aleluia. Porque em Atos, no capítulo 24, no versículo 48, depois de ele relatar isso aos discípulos, depois de ter morrido e ressuscitado, vós sois as minhas testemunhas daquilo que vocês estão vendo agora, ele diz no versículo 49, e eu envio a promessa do meu Pai sobre vós, permanecei na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. Não era somente ver a Jesus, a sua morte e a sua ressurreição que os capacitava, os habilitava a ser uma testemunha, era necessário o revestimento de poder. E ele diz: permaneçam, envio a promessa sobre vós do meu Pai, permaneçam na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E aonde estava esse poder? Esse poder estava na pessoa do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis as minhas testemunhas. Aleluia! Vocês vão receber poder e vão ser as minhas testemunhas. Quando isso vai acontecer? Quando o Espírito Santo descer sobre vós. Amém? E essa não era a primeira experiência com o Espírito Santo que aqueles discípulos haviam tido. Eles tiveram uma experiência anterior com o Espírito Santo. Em João, no capítulo 20, no versículo 22, Jesus aparece para eles e sopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo. Amém? Eles haviam tido uma primeira experiência com o Espírito Santo. E agora Jesus diz: permaneçam na cidade, permaneçam em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês e vocês sejam revestidos de poder, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eles haviam recebido a primeira, haviam tido a primeira experiência com o Espírito Santo, e agora eles vão ter uma segunda experiência com o Espírito Santo. Amém, queridos? Qual foi aquela primeira experiência que eles tiveram? Foi o que o profeta Ezequiel profetizou em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26. Ele diz que: vou dar a vocês um novo coração, porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne, e derramarei do meu espírito. Então olha só o que ele estava dizendo: tirarei de vós um coração, tirarei de vós, peraí, rabassúria, está aí, bota para mim, aleluia, Ezequiel 36, 26, aleluia. Olha só o que ele diz. Eu vou abrir aqui então um vaso de alabastro. Dá-vos-eis um coração novo. Ele não está falando de um coração que bobeia sangue para o resto do corpo. Na próxima parte do versículo ele diz que ele está falando do coração, a parte mais importante do homem. Dá-vos-eis um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ele está falando de um espírito novo, um espírito recriado, nos tornarmos uma nova criatura. Amém? Tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. No versículo 27, na parte A, ele diz: porei dentro de vós o meu espírito, o poder habitando dentro de nós. Isso é aconteceu com eles. Eles se tornaram uma nova criatura, eles receberam um espírito novo, foi tirado deles um coração de pedra e foi dado um coração de carne, e o Senhor derramou sobre eles o espírito. Eles receberam o poder dentro deles. Amém? Mas receber o poder dentro deles não os capacitavam a ser uma testemunha. Era necessário o poder, o revestindo, o poder vindo sobre eles para eles testemunhar. Amém? E aí em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis a minha testemunhas em Jerusalém, em Samaria e em toda a Judéia. Amém, queridos? Aleluia! Então ele diz que iam receber o poder, e isso o profeta Joel, ele diz que chegaria um tempo que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? Então nós vamos dizer que é falando de um Espírito vindo dentro, e agora o profeta Joel falando de um Espírito que viria sobre, e esse Espírito vindo sobre o homem e ia o capacitar e o habilitar a ele ser uma testemunha. Amém? E recebereis poder. Essa palavra poder aqui é dunamis, é um poder explosivo, é habilidade, é capacidade, é o mesmo poder que operava em Jesus. Amém? Jesus, ele não operou como Deus nessa terra. Amém? Ele veio em forma de homem, em figura humana. Ele não se apegou ao ser igual a Deus. Ele não deixou de ser Deus. Não tem como deixar de ser o que é por essência. Mas ele não usa da sua divindade. E nós vemos Jesus, antes dos seus 30 anos, ele não operou nenhum milagre. Mas quando ele foi ser batizado por João Batista, ele sai daquelas águas, o Espírito vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e ali ele inicia o seu ministério. Ele recebe o Espírito Santo, o poder, e começa a operar milagres e maravilhas, e ele recebe esse Espírito sem medida. Amém? Então, qual é a proximidade que nós temos com o poder que estava sobre Jesus? Nesse momento aqui, quando estamos todos reunidos, você traz o seu poder, eu trago o meu, e o outro traz o dele, e aí esse poder, esse Espírito sem medida que ele derrama sobre a igreja, nós nos aproximamos. Aleluia! Amém? Então, esse poder que estava sobre Jesus, que foi dado pelo Espírito Santo, é o mesmo poder que nós recebemos para testemunhar dele. Amém? Em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, Pedro diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Então ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Que poder é esse? É o dunamis. É o mesmo poder que ele diz lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder, ele recebeu esse poder, ele recebeu essa habilidade, ele recebeu capacidade, no qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo. Ele só começa a curar, ele só começa a operar milagres depois que o poder dunamis, a habilidade, a capacidade veio sobre ele, para ele começar a operar milagres e maravilhas. Então, o mesmo poder que estava sobre Jesus é o poder que opera em nossas vidas hoje, para testemunharmos de Cristo. Aleluia! Aleluia! E o que é esse poder dunamis? O que é? E eu trouxe aqui algumas definições de alguns gregos clássicos, o que eles diziam, o que era esse poder. Aleluia! Poder dunamis. Poder, habilidade, capacidade, poder explosivo. É o poder concedido a um indivíduo quando ele é chamado para realizar uma tarefa especial que está além de suas habilidades naturais e que requer força sobre-humana. Esse é o poder dunamis, quando é dado a um indivíduo para fazer uma tarefa especial que vai além da sua habilidade natural, é uma habilidade sobre-humana.
Amém? Foi isso que Pedro estava dizendo quando ele curou aquele coxo. Uma porção de gente começou a se aglomerar e a olhar para ele e disse: por que vocês estão me olhando? Não foi no meu poder, não foi na minha habilidade, poder dunamis, que eu fiz isso, mas foi no poder de Deus. Foi ele que me ungiu quando eu não tinha esse poder e o Senhor me enviou para pregar. Eu neguei a ele, mas agora me ameaçam, dizem que vai me prender e me batem, eu ainda me alegro. Eu não paro de anunciar aquilo que eu tenho visto e ouvido, porque eu recebi uma tarefa sobre-humana e eu fui capacitado com o poder do Senhor. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus. Aleluia. É esse poder que está sobre nós. E ainda diz, olha só que os gregos clássicos diziam sobre esse poder. Era usado com frequência pelos escritores clássicos gregos para descrever indivíduos que haviam sido escolhidos com muito cuidado pelos deuses para realizar tarefas extremamente especiais e sobre-humanas. Por exemplo, os escritores do período grego clássico teriam dito que a força sobre-humana do personagem lendário Hércules era o resultado dos deuses pagãos gregos terem depositado nele poder dunamis. Aleluia! Olha só a mentalidade desses homens, como eles entendiam que era esse poder dunamis. Eles diziam que o Hércules, aquele personagem muito forte, que fez uma tarefa sobre-humana, ele fazia porque os deuses pagãos haviam depositado nele dunamis. Amém? Nós recebemos esse poder, meu irmão, não dos deuses pagãos, mas do próprio Deus, nos deu esse poder para testemunharmos, e testemunhar de Cristo não é uma tarefa humana, vai além da nossa capacidade. Nós recebemos poder e capacidade, nós recebemos esse poder, dunamis, para desempenharmos essa tarefa sobre-humana. Eu e você temos esse poder, meu irmão, aleluia, operando em nós, ou se você não tem, você pode ter nessa noite. Amém, aleluia, glória a Deus. E quando é que eles recebem esse poder? Nós vemos Jesus falando: permanece, para vocês receberem esse poder dunamis sobre vocês. Permaneçam na cidade e recebereis poder desse sobre vós, o Espírito Santo. E eles ficam ali. E quando chegamos em Atos, no capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 1. Atos 2, versículo 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E eles ali ficaram cheios do Espírito Santo. O que estavam recebendo? O poder dunamis, amém? O poder para testemunhar de Cristo, daquilo que eles viram e ouviram, amém? Aleluia! E ele diz: e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concediam que falasse. Ou seja, quando eles receberam esse Espírito Santo, esse poder, teve uma evidência. E qual foi a evidência? Eles passaram a falar em outras línguas. Amém, queridos? Você vê as pessoas falando em línguas e você fala: eu nunca quero falar essa língua. Não, meu irmão, isso é uma evidência que o poder de Deus veio sobre a minha vida e me fez uma testemunha, e ele chamou você também para ser uma testemunha. Então, se eu fosse você, abri um pouco o seu coração, porque não é somente para falar uma língua enrolada, é uma evidência que o poder de Deus veio sobre a minha vida. Quase não saiu. Aleluia. Amém, queridos. E quando ele fala que línguas, Ele não está falando aqui dialecto. Língua aqui não é dialecto. Nós temos muitos dialectos no mundo. Amém? Nós, no Brasil, falamos um dialecto. Qual é o nosso dialecto? Português. Na Alemanha é falado um qual é o alemão. Nos Estados Unidos é falado um qual é o inglês. Mas aqui ele não fala que essa língua aqui é dialecto. Ele fala que essa palavra língua aqui é glossa. Amém? Glossa, ela pode ser traduzida como uma língua física ou como um idioma usado por um grupo particular, diferente de usado por qualquer uma nação. Glossa é língua física ou um idioma falado por um grupo, usado por um grupo particular de pessoas, diferente do que é usado em qualquer uma nação. Ou seja, não existe nenhuma nação que fala glossa. Não existe nenhuma nação que fala esse dialeto, esse idioma. É um povo particular. E que povo é esse? O povo que foi revestido de poder. Os crentes pentecostais desse lugar. Aleluia, que tem canela de fogo mesmo. Aleluia. Amém, aleluia. E aí, nós vemos a própria Bíblia interpretando a Bíblia. Amém? Então qual é essa glossa? É a língua física ou esse idioma falado por um grupo particular de pessoas, diferente de usado por qualquer outra nação? Qual é a interpretação? A própria Bíblia se explica. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios 14:2. 1 Coríntios 14:2. Aleluia, vaso de alabastro. Aleluia. Vai chegar, chegou. Olha o que ele diz: pois o que fala em outra língua é glossa, é a mesma palavra, lá de Atos capítulo 2, versículo 4. Pois o que fala em outra língua ou glossa não fala a homens, senão a Deus. Por que não fala a homens e fala a Deus? Porque ninguém entende. Em espírito fala mistério. É isso, meu irmão. Quando você fala em língua, você não está falando com homens. Ninguém entende mesmo o seu xaramanaias. Amém? É só Deus que entende. Você está orando em espírito a Deus. Amém, queridos? Então, isso é orar em outras línguas. Amém, queridos? E quando eu recebo o Espírito Santo sobre mim, o revestimento de poder, a evidência é chacotere prundabara chore candaraia. Aleluia, eu recebi o poder. Essa é a evidência, meu irmão. Então não é falar ou não em línguas, é receber poder ou não. Para ser testemunha, você precisa receber o poder para ser um testemunha de Cristo. Não adianta somente crer na sua morte e ressurreição. Os discípulos criam, os discípulos haviam visto, mas o Senhor diz: permaneçam na cidade, que eu envio a promessa do meu Pai sobre vós, e vocês vão ser revestidos de poder, e receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e serão a minha as testemunhas. Então, receber o poder de Deus, o Espírito Santo sobre a minha vida, com evidência em falar em línguas, é para eu ser uma testemunha. Claro que eu tenho o benefício de orar em outras línguas, porque quando eu oro em outras línguas, estou orando em espírito a Deus. Mistério com Deus, o diabo não pode intervir. Eu falo diretamente com o Papai, e aquele que sonda os corações do Pai me revela no Espírito coisas que ainda estão por vir. Quando eu oro em línguas, eu oro em espírito, eu edifico a minha fé santíssima, e a maneira pela qual o justo anda é por meio da fé. Por isso que o apóstolo Paulo era uma fortaleza espiritual. Ele não parava diante das tribulações, diante das perseguições, porque ele dizia: eu dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas do que qualquer um de vocês. Esse era o segredo do apóstolo Paulo, esse é o meu e o seu segredo para sermos uma fortaleza espiritual. Ô Jeová, me ajuda aqui. Aleluia, estou ficando nervoso. Aleluia. Vamos comigo lá, em Atos, no capítulo 10, que eu quero te mostrar mais um versículo. Atos, capítulo 10. Aqui, o apóstolo Pedro acreditava que somente a salvação era para os gentios, e somente para os judeus, não para os gentios. E ele estava no terraço orando, e aí de repente ele tem uma visão, e desce sobre ele um lençol com réptil e quadrúpede, e o Senhor disse: mata e come. E ele disse: Senhor, não vou comer nada que é impuro. Ele disse: não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. E diz: ó, vai chegar alguns homens aí e vão te procurar, e você vai com eles, e você vai pregar a palavra para Cornélio, no qual vai ser salvo ele e a casa dele. Amém? E aí ele está lá, agora pregando para aquelas pessoas que ainda não tinham Jesus como Senhor da vida deles. Amém? E aí no 44, Atos 10, 44, diz assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando o que aconteceu? Caiu, como em Atos, estavam todos reunidos quando desceu o Espírito Santo. Então estavam aqui agora e cai o Espírito Santo sobre eles. O que estava caindo sobre eles? O poder dunamis agora estava vindo sobre eles. E qual é a evidência que o poder veio sobre a minha vida? Qual é? Orar em outras línguas. E olha só o que diz aqui: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foram derramados o dom do Espírito. Olha só, os fiéis que eram da circuncisão ficaram admirados, porque sobre os gentios também veio o Espírito Santo. O Espírito Santo havia descido sobre eles. Mas você consegue ver o Espírito Santo? Você consegue ver o Espírito Santo? O Espírito Santo é um Espírito, como aqueles homens sabiam que o Espírito Santo havia sobre ele. Olha só o próximo versículo, o versículo 46: pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então eles sabiam que eles haviam recebido o Espírito Santo, que eles haviam recebido o poder, porque eles falavam em outras línguas. E olha só o que o apóstolo Pedro continua a dizer. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água? Ou seja, esses homens ainda nem eram batizados nas águas, e o poder de Deus desceu sobre eles, para eles serem testemunhas. E você pode dizer: mas eu não preciso ser batizado nas águas? Não, você precisa ter crido em Cristo Jesus. O batismo nas águas só é uma testificação daquilo que já aconteceu no seu interior. Mas se você já tem Jesus como Senhor da sua vida, se você já confessou Jesus como Senhor da sua vida e creu com o seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você já foi salvo e você já pode ser revestido de poder e se tornar uma testemunha do Senhor. Amém, queridos? Aleluia! Então essa é a evidência de ter recebido o revestimento de poder, ter recebido o poder, o Espírito Santo sobre eles. E isso aconteceu lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 4. Eles receberam o Espírito Santo, foram revestidos de poder e se tornaram testemunhas. Amém, queridos? E aí, o que faz uma testemunha? Uma testemunha tem experiências com esse poder. Isso que faz a testemunha. Você é uma testemunha? Sim. Aleluia! O que faz a testemunha tem experiências com esse poder. Foi o que Pedro fez. Ele teve experiência com aquele poder. Quando eles olhavam para ele: ó, não foi no meu poder, foi no poder que está no nome de Jesus, foi no poder que foi me dado, que foi me capacitado, que eu recebi habilidade, é que eu fiz isso. Não é pelas minhas habilidades naturais, não tem como. Eu fui chamado para fazer uma tarefa sobrenatural, e eu não faço na minha capacidade. Eu recebi poder, eu recebi dunamis para fazer isso. Amém? Então, o que faz uma testemunha? Uma testemunha, ele tem experiências, ele experimenta desse poder, amém? E relata esse poder. Foi o que Pedro fez, ele começou a relatar aquele poder, começou daquilo e depois falou da morte e ressurreição de Cristo, e para que as pessoas fossem arrependidas e tivessem os seus pecados redimidos, amém? Então você não começa falando de Cristo, você começa a falando das suas experiência de poder. O incrédulo vê o poder, a manifestação da cura, e você: não foi eu que fiz isso, foi o Espírito Santo que fez, foi Jesus que morreu, ressuscitou. E você começa a testemunhar de Cristo Jesus, falando da sua morte e ressurreição. Amém, queridos? Então é isso que faz. Depois que ele tem essa experiência, a testemunha, depois de ter experiência, ele compartilha. Ele começa a falar, igual Pedro fez, amém? Isso me faz lembrar de dois personagens bíblicos, que ainda não tinha a promessa de vir o poder sobre a vida deles, mas eles já testemunhavam do Senhor. Isso me faz lembrar do endemoniado de Gadara, o demoniado de Gadareno, amém? Quando Jesus, a Bíblia diz, lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos a Bíblia relatando em Marcos que Jesus, quando ele desce naquele lugar, ele não consegue fazer mais nada. Logo vem aquele demoniado ao encontro dele. Ou seja, Jesus chegou, o demoniado já veio. O que vieste fazer aqui antes do tempo nos perturbar? Amém? E aí pede a Jesus para ser lançado e ir para os porcos, e ele permite ir aqueles endemoniados, aqueles demônios que estavam naquele único homem, aquela legião de demônios, e entrar naqueles porcos, e aqueles porcos se precipitam, a precipício abaixo. Amém, queridos? E aí nós vemos os donos, aqueles moradores, dizendo para Jesus sair da sua terra. Então você observa que Jesus chega, o demônio vem, ele expulsa aquela capetada toda, e aí, agora já mandou ele sair. Jesus nem deu uma evangelizadazinha. Ele chegou e saiu. Amém? E aí, quando ele estava no barco para sair, esse demoniado de Gadara, o gadareno, ele veio para Jesus pedindo para subir também ao barco. Amém? E as pessoas vendo ficaram admiradas, porque aquele homem estava são, estava em sã consciência. E Jesus: não, você não vai subir no barco, você vai testemunhar, você vai falar do poder que operou sobre a sua vida, amém? Você vai falar para a sua família e vai falar para os seus parentes, amém? E aquele homem vai em Decápolis, sabe o que significa? 10 cidades, ele vai em 10 cidades e começa a anunciar a Cristo. E olha só o que diz lá em Mateus, no capítulo, Mateus no capítulo 14, aquele homem começa a compartilhar o poder, amém, que ele havia visto, que ele havia experimentado, amém. E aí em Lucas, no capítulo, em Mateus no capítulo 14, no versículo 34, eu falei Mateus, né? Isso, Mateus 14, 34. Observa, Jesus chegou e saiu e não evangelizou. E agora está falando que Jesus voltou. Amém? Jesus volta àquela região. Jesus em Genezaré. Amém? Assim diz o título da minha Bíblia. E aí no versículo 34 diz assim: então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhes todos os enfermos e lhes rogavam que os mesmos pudessem tocar nas orlas da sua veste. E todos que tocaram ficaram são. Como que aqueles homens reconhecem a Jesus? Se Jesus chegou, desceu do barco, expulsou o demônio e os moradores falaram para ele sair, ele sobe no barco e sai de novo. Como que aqueles homens ouviram a fama de Jesus? Quem foi que compartilhou? Quem
Quem foi que compartilhou? Aquele demoniado. Amém? Que não foi com Jesus e compartilhou o poder de Deus que havia sido operado na vida dele. Você lembra da mulher samaritana? Amém? Você lembra daquela mulher em João, no capítulo 4? Eu quero abrir a Bíblia com você. Só abre no capítulo 4. João, no capítulo 4, fala daquela mulher samaritana no poço de Jacó. Amém? Jesus pede água àquela mulher, mas ele não se controla, ele fala: mulher, se você soubesse quem te pede água, você me pedir água, e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede, e jorraria para a vida eterna. E a mulher: me dá essa água que eu não quero mais vir aqui nesse poço buscar. E a mulher não entendia muito bem. Jesus fala: olha, vou mostrar o poder. Aleluia, vai chamar o teu marido. E aquela mulher fala: eu não tenho marido. Jesus fala: você falou corretamente que você não tem marido. Você foi casada 5 vezes e o homem no qual você mora hoje não é o seu marido. Amém? E aí os discípulos vêm a Jesus, ficam admirados, Jesus conversando com aquela mulher, e olha só o que acontece no capítulo, no versículo 39 de João, no capítulo João capítulo 4. Amém? Olha só o que diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho de quem? Meu Deus do céu. Aquela mulher se deparou com o poder de Deus. Amém? E testemunhou daquele poder. Amém? É isso que nós vamos testemunhar. Nós não vamos testemunhar somente a Cristo morto e ressurreto. Nós vamos testemunhar o poder dunamis em operação. Amém? E quando as pessoas verem esse poder, nós vamos pregar a Cristo e a esse ressurreto, que através da sua morte e ressurreição, as pessoas podem se arrepender dos seus pecados e ter remissão deles. Amém, queridos? Então aquela mulher samaritana começa a dar testemunho. Eles creram no testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo o que tinha feito. Então o que que aquela mulher dizia? Ela dizia muita coisa? Não. Ele só disse tudo o que eu tinha feito. Um homem disse tudo o que eu havia feito. Um homem disse tudo o que eu havia feito. E as pessoas começaram a crer nesse pequeno testemunho. Amém? Começaram a crer no Senhor. E aí no próximo versículo, no versículo 40, diz: vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhes que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Outras testemunhas. Aleluia, amém, queridos. Ainda não tinham a promessa do poder de Deus vindo sobre eles, mas testemunhavam o que haviam experimentado do poder de Deus. Então nós, a testemunha experimenta o poder de Deus e depois testemunha, depois compartilha esse poder. Amém? Fala desse poder. Amém, queridos? É isso que faz a testemunha. E depois, quando nós compartilhamos, depois que testemunhamos, o que que acontece? O Senhor testemunha conosco. Olha só o que diz em Hebreus, não precisa abrir a sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 4. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Quando nós testemunhamos, o Senhor testemunha conosco, com sinais, prodígios e milagres. Amém? Nós vamos ver o poder de Deus aumentando, mas não só na nossa vida, mas na vida dos outros. Amém, queridos? Esse é o poder que opera na minha e na sua vida, para sermos testemunhas do Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo, ele ora à igreja de Efésios, pedindo para que os olhos da igreja fossem iluminados. Eu quero abrir com você para que eles entendessem 3 coisas. Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Efésios 1, 16.
Efésios 1:16. Amém, querido? Aleluia. Olha só o que diz aqui. Você vai conhecer um pouco mais desse poder agora, meu irmão. Efésios capítulo 1, versículo 16. Que opera na sua e na minha vida. Efésios 1:16. Vou ler a partir do versículo 15, tá? Você está comigo? Não me abandona? Aleluia, obrigado. Diz assim: por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graça, versículo 16, por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo orava por eles, fazia menções deles em suas orações. Amém? E aí no versículo 17 diz: para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? E aí ele ora para três coisas, para que os olhos dele fossem iluminados para três coisas específicas. Amém? 18, ele diz: iluminando os olhos do vosso coração, para saber de qual a esperança do seu chamado. Então ele orava pela esperança do chamado deles, amém? Para que eles tivessem clareza, fosse iluminado a esse respeito. E depois ele diz: qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a terceira coisa que ele orava é: e qual a suprema grandeza do seu poder. Ele orava para que os efésios tivessem a consciência, os seus olhos fossem iluminados, para que eles entendessem qual é a suprema grandeza do seu poder. Não é somente uma grandeza de poder, meu irmão, é uma suprema grandeza de poder. Amém? E esse poder aqui é esse poder dunamis, que nós falamos. Então ele está orando para a igreja entender o poder que opera sobre eles, amém? E aí ele diz: o qual e qual a suprema grandeza do seu poder, poder dunamis, para com os que cremos. Ou seja, é através da fé que você vai receber esse poder, é através de crer que você vai receber esse poder, amém? E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos? Ele fala desse poder, e agora ele vai falar que esse poder, dunamis, fica comigo, pelo amor de Deus, eu estou empolgado aqui, que esse poder, dunamis, é segundo a eficácia da força do seu poder. Ou seja, o poder dunamis é segundo a eficácia da força do seu poder. Ele fala mais de dois poderes aqui, amém? Não são sinônimos. Ele fala poder dunamis segundo a sua eficácia da força iscos, poder isco do seu poder, kratos. Ou seja, é segundo a eficácia desses dois poderes que nós devemos crer nesse poder que opera em nós. Então o poder dunamis, ele opera segundo a eficácia de dois poderes, o poder isco e o poder kratos. Amém? É segundo a eficácia, é segundo o trabalho. Essa palavra eficácia é segundo o trabalho, segundo a ação, segundo o poder operante do isco e do kratos. Amém? Então o poder dunamis opera segundo a eficácia desses dois outros poderes, da força do seu poder, isco. Isco é um grande poder, e é um poder físico, amém? É um poder físico, é um poder que traz a figura de um fisiculturista, ou força do seu poder, ou ele, é ele que sustenta o poder kratos, força do seu poder. Então esse poder isco é um poder de um homem forte, de um fisiculturista, ele é o músculo do kratos. E qual é o poder kratos? O poder kratos é um poder em manifestação, é um poder em operação, é um poder palpável, é o poder que o versículo 20 diz. Qual é o que diz no versículo 20? Coloca aí. Olha o que diz no versículo 20: o qual é o Kratos, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando-os dentre os mortos e o fazendo assentar à sua direita, acima de principado, de potestade, de todo domínio, de todo nome que se possa referir nesse século e no século vindouro. Foi esse poder Kratos que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém? E o Dunamis opera segundo a eficácia da força do seu poder. É segundo o poder Isco e o poder Kratos que faz o Dunamis ser efetivo, faz o Dunamis ser eficaz. Esse poder Kratos é um poder demonstrado, é um poder em manifestação. Foi ele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Quando isso acontece, os soldados ficam caídos, deitados como mortos. Tamanho era o poder em manifestação, tamanho era o poder palpável naquele lugar. Aleluia! Foi esse poder que eu e você recebemos, o poder Dunamis, que opera segundo a eficácia do poder Isco e do poder Kratos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Aleluia! Foi esse poder que deu vida a Jesus quando ele estava lá morto, que pegou aquele corpo corruptível e transformou em um poder corruptível. Incorruptível, ele se levanta de lá. Amém, queridos? Então, quando você recebeu esse poder Dunamis, ele opera segundo a eficácia de mais dois poderes, do poder Isco e do poder Kratos, meu irmão. Esse poder Kratos nós não recebemos dele para ficar em casa ocioso, sentado no sofá. É um poder manifesto em operação. Quando ele está em operação, algo vai acontecer. Alguma coisa tem que se manifestar. Foi o poder que tirou Jesus das regiões inferiores da terra, que opera na tua vida e na minha vida, meu irmão. Aleluia, eu quero esse poder todo para a minha vida. Meu irmão, não dá. Por isso que o apóstolo Paulo ora, meus irmãos, vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender o poder de Deus, que opera segundo a força do seu poder. É muito poder, meu irmão, sobre as nossas vidas, para testemunharmos do Senhor. Nós recebemos a habilidade, as ferramentas, e o poder Isco e o poder Kratos, eles fazem as operações. Amém, aleluia. O apóstolo Paulo repete esses três poderes em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Ele diz: fortalecei-vos, Dunamis, no Senhor e na força, Kratos, do seu poder, Isco. Ele está dizendo de novo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala dos três poderes novamente. Aí, se você olhar essa palavra fortalecei-vos no Senhor, você vai em Dunamis. É a junção de em com Dunamis. Ou em é o recipiente que recebe o poder. Ou seja, nós somos esse recipiente que recebe esse poder. Aleluia! Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Amém? E aí ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, esse poder, ele também me possibilita a me revestir de toda a armadura de Deus, para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Porque você não reveste a armadura de Deus acordando pela manhã, igual o cavaleiro do Zodíaco, não sei se alguém dessa época, da minha idade, e vai lá e coloca o capacete, pum. Agora eu vou botar o capacete, pum. Agora eu vou botar o cinturão. Agora eu vou botar a sandália. Agora eu vou pegar a espada, o escudo e vou sair de manhã para trabalhar. Não, meu irmão, não é assim que você se reveste. É com a consciência desse poder que opera em sua vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13 ou 14. Por que 13 ou 14? Hoje eu descobri que tem umas bíblias que só tem o 13, e tem outros que tem 13 e 14, que eles pegaram, a NVI pega o versículo 13 e divide em 2, 13 e 14, e outras não, só o 13, então por isso que a sua pode ser 13 ou pode ser 14, depende da sua Bíblia, amém? E aí ele fala da Trindade, 2 Coríntios 13, 13 ou 13 e 14, ele fala sobre a graça do Senhor Jesus, Ele fala do amor de Deus. Olha a Trindade, a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, eu recebi a graça através de Jesus, eu recebi o amor através de Deus, e agora eu preciso ter intimidade, comunhão, ter tempo com o Espírito Santo, relacionamento com Ele. Foi para isso que Ele foi enviado, para você ter relacionamento com Ele. Então, como é que você tem relacionamento com Ele? Que você está orando no Espírito, por meio do Espírito Santo. Amém? Então, eu tenho comunhão quando eu tenho a consciência desse poder de Deus na minha vida, operando em minha vida. Eu sou revestido dessa armadura de Deus, para ficar firme contra as ciladas do diabo. Amém? O que que significa ciladas do diabo? A palavra ciladas é como em uma estrada. Então, cilada é como em uma estrada. O que que faz o diabo e como em uma estrada? Os seus desígnios. O que que é desígnio? Desígnio é mente, jogos mentais, mente enganada. Então ele fica como numa estrada da nossa mente. E o que significa a palavra diabo? Vem da palavra grega diabolos. É algo que você lança constantemente, com perseverança. Você vai lançando algo sobre outra coisa, vai lançando, até aquela coisa enfraquecer e desmoronar. Então é isso que o diabo faz. Ele fica na estrada da nossa mente, lançando coisa, até ele conseguir entrar, e desse lugar privilegiado, ele começa a controlar a nossa vida. Então, quando eu estou revestido de poder, eu estou com esse poder sobre a minha vida, e revestido da armadura, eu resisto. As minhas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, anular sofisma e toda altivez que vem contra o conhecimento de Deus. Amém? Então é esse poder, são esses poderes que operam sobre minha e a sua vida, o poder da testemunha. Aleluia. Aleluia, esse poder opera sobre você, sobre a minha vida. E como é que eu recebo esse poder? Na pessoa do Espírito Santo. Amém? Com a evidência de quê? De falar em outras línguas. Amém, queridos? Então não é para ficar falando em línguas. Qual é o propósito disso? Para você receber o poder, para ser testemunha. Deus é bom, amém? Onde estão os testemunhas do Senhor? Aleluia. Que tem o poder sobre a sua vida. Meu irmão, não se cale. Tenha comunhão com esse poder. Tenha experiência com esse poder. E fale do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Tem um poder que opera sobre a sua vida. O mesmo poder que operava sobre a vida de Jesus. Amém? Está operando sobre a sua vida hoje. Amém? Então tenha consciência desse poder que opera sobre você. Amém? Aleluia, Deus é bom e o diabo não presta, amém?
Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/campograndeRJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.